Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson, seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora. E melhor, bom dia ainda, sexta-feira, sexta breja. Ah, breja não, né? É para o ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abate, o craque.
Bom, vamos começar com o destaque do Estadão hoje. O Brasil pede aos Estados Unidos dinheiro para o desmatamento, né? Que é a ajuda americana para combater o desmatamento da Amazônia. Será que o problema é só falta de recursos, Neumann? Me dá um comentário aí.
Não, é falta de recursos. O problema é falta de vontade de fazer as coisas. O problema é falta de vontade de combater o crime. Eu tenho falado isso faz tempo. O desmatamento, os incêndios da Amazônia resultam do fato de que os políticos do Norte se associam a bandidos desmatadores do mundo inteiro, que não podem desmatar nesses países, e cobrem a atividade ilícita desses bandidos madeireiros na Amazônia. Agora, os americanos devem conhecer bastante o Bolsonaro para saber que ele mente, que ele faz acordo que não cumpre, e que ele está sempre lidando com as suas fantasias, né? Muito mais do que com a realidade dos fatos. É um pedido de esmola, aliás, vergonhoso, né? Pega muito mal, né? Dizer que vai, olha, nós vamos fazer aí um combate, mas precisamos fazer um arranjo financeiro para as metas de preservação de meio ambiente. Né? Isso, claro, feito pelos seus dois maiores vassalos no Ministério, o chanceler Ernesto Araújo e o ministro do Mau Ambiente, Ricardo Salles, tiveram um encontro com o enviado especial do clima do governo americano, John Kerry. Essa notícia, você não tinha nem nascido, mas eu já tinha 7 anos, quando o Jornal do Brasil publicou uma foto de Juscelino Kubitschek estendendo a mão ao secretário de Estado dos Estados Unidos, John Foster Dulles, em 1958. Naquele ano, eu me lembro muito bem, não tanto da foto, porque eu só vi a foto depois nos arquivos, quando trabalhei no Jornal do Brasil, mas eu me lembro muito bem da marchinha de carnaval dos irmãos Homero, Glauco e Ivan Ferreira. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, que foi o título que o meu querido amigo Zé Ramos Teorão sempre foi dado como autor da legenda da foto, que irritou profundamente o Juscelino, que até pensou em usar a Lei de Segurança Nacional contra o Jornal do Brasil, dizendo não, que ele estava apenas pedindo para o Foster Dulles se levantar para cumprimentar, para atender o fotógrafo Antônio Andrade, que fez a antológica foto. Diz o Almirante Nelson que tem essa marchinha aí. Eu não duvido que o Almirante seja desse tempo, viu, Raiz?
Viu que tem um acompanhamento especial aí, né?
Eu tô vendo aqui o trompete carolínico.
Isso, é um instrumento que a gente tem aqui no Jornal Dourado.
Hoje não dá para beber até cair, porque bebida tá proibida, bebida alcoólica. Carolina Ercolim, o trompete de ouro.
Ô, Neumann, falar um pouquinho sobre a Câmara. Parece que as coisas vão dar errado, né, pelos planos do Daniel Silveira, deputado que está preso, né, no Rio de Janeiro.
Daniel o quê?
Silveira.
Daniel o quê? Não, eu estou brincando com a encenação do Fux. Daniel o quê? Aí se vira para o Alexandre. Como é que é mesmo?
Como é que é o Daniel Silveira.
Misancene. Desculpe. Interrompi duas vezes, desculpe. Carolina Ercolim, tintim por tintim, vai lá, pergunta.
Não, então, eu queria saber sobre o que, a seu ver, pode ser forte e decisivo, né, do que o espírito corporativista ali dos colegas do parlamentar, que o Supremo Tribunal Federal mandou prender.
Mais forte, mais decisivo do que o espírito corporativo é o instinto de preservação. Tem muita gente do Centrão, incluindo o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Muita gente do Centrão com processos nas mesas dos assessores dos ministros do Supremo. Então, essa votação, eu tinha até avisado isso ontem. Se fosse uma votação de 10-1, mas uma votação de 11-0, arrefece muito o espírito corporativo e dá aquele eu sou você amanhã, né? Quer dizer, amanhã pode um ministro desse aí pode se vingar, e aí o espírito de autonomia e, sobretudo, o espírito corporativo vai para as calendas gregas. Né? A sessão foi confirmada depois da audiência de custódia, que foi feita pelo juiz Ayrton Vieira, que é do gabinete do Alexandre de Moraes, né? E que decidiu manter o parlamentar preso até um pronunciamento oficial da Câmara sobre o caso. A falta de moral do plenário da Câmara é a única explicação para essa afinada, que, afinal de contas, é feia e vergonhosa. Aí se abaque, o craque.
Bom, ainda sobre a prisão do deputado Daniel Silveira.
O quê?
Silveira. Eu queria que você falasse que detalhes, aparentemente menos importantes, chamaram a sua atenção nessa prisão.
O primeiro detalhe foi que, antes de falar disso, eu vou te dizer que o advogado André Rios, que defende o Daniel diz que a audiência de custódia seguiu o entendimento do STF, foi meramente protocolar, né? Claro. Teve pedido de relaxamento de medidas cautelares diversas, só que eles só seguiram a orientação do STF. E a seguir quem? A orientação dele, doutor André, o senhor é... que quanta ingenuidade, né? Pois bem, mas aí o Silveira, vamos chamá-lo de Silveira, né? Estava preso na superintendência da Polícia Federal do Rio, e ali foram encontrados dois celulares. E quando ele entrou para ser preso, né, a delegada da Polícia Civil mandou que ele colocasse a máscara. E ele, como bom bolsonarista, não queria colocar, berrou, disse que a delegada não conhecia a lei, tem uma lei federal. Mentira, não tem lei federal nenhuma. Inclusive o Supremo já decidiu sobre isso, quando decidiu que essa legislação de uso de máscara e de isolamento social, que aliás acaba de ser confirmado por dados altamente confiáveis lá no Reino Unido como única forma de deter o contágio, enquanto que no Brasil não se usa e o contágio só aumenta, como veremos a seguir, né? Mas o Silveira foi transferido da Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde foram encontrados os celulares, mas não, a Secretaria de Polícia Civil não viu assim, nenhum desacato à autoridade da delegada, que foi chamada de folgada, e a mãe dela também foi homenageada com um palavrão, né? Palavrão que identifica a mãe dela com as senhoras que praticam a mais antiga das profissões que ele usou lá. Então, agora, eu quero saber o seguinte, eu ou você, Raíssa, se nós, por acaso, chamamos um delegado de folgado e depois homenagearmos a mãe dele com palavrão, será que teremos o mesmo tratamento camarada da Secretaria de Polícia Civil do Rio, hein?
Vai ter algema.
Tente, e aí você pode saber. Tudo é vergonhoso nesse caso, né? Até as carteiradas do meliante, né? Carolina Herculin, tintim por tintim.
Outro assunto grande e importante desta sexta é essa ameaça que o governo Bolsonaro faz à Petrobras, além de zerar o imposto, né, do gás de cozinha e também do diesel por um tempo, pelo menos. O que leva o presidente a se intrometer na política de preços da maior estatal brasileira?
O Temer já tinha se metido pelo mesmo motivo, né? Greve dos caminhoneiros. Ele mesmo, Bolsonaro, já tinha dito, não, isso é problema dos governadores. Agora está se metendo, porque sabe que os governadores estão em crise de entrada de recursos e que a pressão dos caminhoneiros é forte sobre eles também, e quer dar uma de gostoso, né? Agora, é um absurdo, eu concordo absolutamente com a Adriana Fernandes, na entrevista que ela acabou de te dar, os impostos são estaduais, o imposto é estadual. E a Adriana Fernandes faz uma pergunta que eu também gostaria de repetir aqui, qual será o próximo apoiador do Bolsonaro a conseguir um favor de Teve também o negócio, ela falou nessa importação de bicicleta, que também foi zerado, de armas, etc. E aí eu te digo o seguinte, viu, Carolina, é por isso que o Bolsonaro não privatiza a Petrobras, Banco do Brasil e outras grandes estatais, é para manter as suas garras imundas nas companhias, dando continuidade ao trabalho de sabotagem de seus novos aliados do PT, que quase quebraram a Petrobras, né? Aí se abaque o craque.
Bom, outro assunto do dia, a notícia de que o governo quer antecipar o 13º abono para injetar 57 bilhões de reais, estamos falando aí de aposentados e pensionistas. Será que isso aí é suficiente para reduzir um pouco ou evitar até o desastre econômico da pandemia mal administrada?
A pandemia é muito mal administrada e, conforme eu já citei no caso específico, lá do Reino Unido, já está provado que o isolamento social é a melhor forma de ajudar a economia. O Bolsonaro está dando mais um tiro na água com a sua pistola, com as suas seis pistolas, né? E realmente a verdade é que repetir a antecipação de 13º e de duas parcelas já no ano passado, são sinais de mais óbvios e mais do que óbvios e urgentes de que o governo não sabe o que fazer para evitar a recessão e não faz o que precisava ser feito, acelerar a vacinação, porque o presidente continua burro e negacionista. Aliás, espero aqui o protesto do meu amigo Reis por eu estar desvalorizando tanto um animal tão útil quanto o moá.
Não acho legal, não. Animal simpático, né? Aliás, falando em animal, o cachorro aí também não gostou do assunto, né?
Foi ele que disparou o alarme, será?
O cachorro do vizinho não gostou do assunto e disparou o alarme.
Disparou o alarme. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, ainda vamos falar então sobre o presidente Bolsonaro, que insiste em dizer que a sua mãe tomou uma vacina e não a outra, né? A vacina de Oxford, não a vacina chinesa. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa briga que ontem também, né, acabou envolvendo o próprio governador Dória e um nome importante do Ministério da Saúde.
Carolina, me chamou a atenção o fato de que o Bolsonaro não falou da vacina que ele realmente escolheu. Ele não escolheu a vacina da Oxford, ele escolheu a vacina da Fiocruz. Por que ele não falou da vacina da Fiocruz? Por que não foi a vacina da Fiocruz? Por que não é? A Oxford está mandando vacina da Índia, que ele está comprando, que a Fiocruz, que vendeu cento e tantos milhões, não produziu nenhuma ainda. Todas as vacinas que estão circulando no Brasil são 99,99% do Instituto Butantan do Dória, que não é do Dória, mas o idiota do presidente não sabe, e nem da China comunista, que não é comunista faz tempo, é capitalista selvagem, são da Coronavac. Os outros pingados são da Serum, da Índia, que nós compramos, nós importamos. Né? Além dessa notícia que foi dada lá no Reino Unido, me chamou muita atenção uma entrevista que o professor Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário da Prefeitura, ex-secretário do Governo, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e da Fundação Getúlio Vargas, que se o Brasil tivesse negociado e comprado mais doses antecipadamente, teria estrutura para concluir a vacinação de toda a população brasileira com mais de 18 anos até o meio do ano. A conta do Vecina é a seguinte: 159 milhões e 100 mil brasileiros com mais de 18 anos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, e as duas doses seriam completadas em meados de julho. Agora, isso, aquele idiota, me dá raiva ver aquele barbista, daquele Elcio Franco, um completo imbecil, que não é formado em nada, nem em intendência, né? Jogando a culpa no Instituto Butantan, que está fornecendo a vacina, as poucas doses de vacina, que só não são mais porque o estafermo do chefe dele, o presidente da República, não autorizou comprar. Segundo Vecina, temos hoje 38 mil unidades básicas de saúde com pelo menos uma sala de vacinação, com geladeira especializada em módulos, conserva a temperatura de 2 a 8 graus. Na pior das hipóteses, você consegue vacinar 10 pessoas por hora. E hoje, junto com a notícia do Bolsonaro mais uma vez mentindo a respeito da vacina da própria mãe, ele nem respeita a mãe, esse cara, O título na capa do portal Brasil diz que chega a 10 milhões de infectados pela Covid e que a velocidade de contaminação dobra. Na linha fina explica, o país demorou 8 meses para chegar a 5 milhões de casos, mas o número dobrou em metade do tempo. Especialistas avaliam que o Brasil ainda tem de enfrentar desafios para ver a desaceleração das infecções. E eu chamo a atenção para um artigo do Fernando Gabeira, na página 2 do Estadão, o capitão vence no jogo da morte. No último parágrafo, o Gabeira escreve brilhantemente: nessa corrida para o troféu de mais mortes por estupidez política, Bolsonaro deverá suplantar Trump. O americano já se foi, e aqui a sinistra batalha continua. Faltam vacinas e uma nova variante se espalha pelo país, graças também à opção do governo de ignorá-la. Bom, com essas palavras do Gabeira, eu encerro dizendo que é triste a nossa sina e o fato de termos escolhido esse idiota não a atenua, mas a agrava. Eu só espero que não percamos a oportunidade de tirá-lo em 2022, quando as finanças da República deverão estar altamente depauperadas, conforme a previsão de Adriano Fernandes, muito correta, de que não faltará um seguidor do Bolsonaro que ajudou na sua campanha para pedir que zere impostos, né? Não apenas de armas, de bicicleta, do diesel, né? Sei lá de que mais que vai, né? Do café, do milho, do sorvete, sei lá. Pode contar, Carolina, que você não aguenta mais meu mau humor nessa semana, e eu quero desejar a todos vocês, e também a dona Bárbara Guerra, que vai tirar férias, hein?
Ela não está de mau humor, não.
Vai, tá, não, vai para Maresia. Eu vou mandar uma fiscalização lá, viu? Bom, é isso aí. Conta.
É 3.
Vai ser Mascarazias lá. É 2.
É 1. Em pé.